escrever na água. Gota a gota formam-se palavras, contam-se histórias e mergulha-se no mar de emoções.
Boa noite. Aproveitando a passagem de Lupito Feijó por Portugal, um dos convidados para participar no Festival Lusófono Monda, de Montemor-o-Velho, fizemos o convite para uma conversa no Escrever na Água. Lupito Feijó nasceu em Malanje, estudou Direito na Universidade Agostinho Neto e foi deputado na Assembleia Nacional e fundador da Brigada Jovem de Literatura de Luanda. É membro da União de Escritores Angolanos, é atualmente presidente da Sociedade Angolana dos Direitos de Autor, membro da Academia Brasileira de Poesia Casa Raul de Leoni e membro da International Poetry dos Estados Unidos e da Maison Internationale de la Poésie em Bruxelas. Das obras publicadas, destacamos aqui Doutrina, Rosa, Cor-de-Rosa, Corpo a Corpo, Cartas de Amor, Meditando, textos de reflexão geral sobre literatura, Desejos de Aminata e Andarilho e Doutrinário. Lupito Feijó tem colaboração dispersa em várias publicações, em vários países dos vários continentes. É com ele que vamos conversar e abrir uma pergunta que se impõe. Como é que é a participação em inúmeros encontros literários, o que vai na alma de um escritor?
Falar de Angola, divulgar Angola. Eu já estive em locais em que, principalmente no Brasil, em que Angola era desconhecida.
Como é que isso é possível?
Pois. Como é que isso é possível? Principalmente quando nós falamos da circulação de pessoas e bens culturais, na circulação de atores e agentes culturais no âmbito da chamada comunidade dos países de língua portuguesa. Hoje ainda é possível a gente chegar a determinadas localidades do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, determinadas localidades dentro do estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que eu frequento porque pertence a uma academia que está lá instalada, e as pessoas não saberem onde é que é Angola, onde é que fica Angola. E lembro-me que uma vez eu fui à Bahia e estava num congresso na Bahia e alguém apresentou-me como sendo o nosso confrade angolano de Portugal. Tive que dar, antes da minha intervenção, da minha comunicação em razão do tema, ou do temário, tive que dar uma aula de
história.
História e de uma aula de ciência política, entre aspas, uma aula de sociologia, tive que dar ali uma aula de demografia, tive que ficar ali meia hora a falar, ou uma hora a falar, do contexto da língua portuguesa, das colonizações, das descolonizações, e infelizmente isso ainda acontece. Mas dá-nos o prazer porque nós conseguimos divulgar e transportar connosco, por dentro e por fora, a bandeira de Angola, os valores da angolanidade, conseguimos transportar os valores do ponto de vista moral e ético dos nossos povos e das nossas populações. E
ver um intercâmbio, não é?
Interagindo com outras pessoas, com outras realidades, muitas das quais nós também não conhecemos. E eu aprendi, ao longo dessas minhas andanças, aprendi, por exemplo, a saber que nós somos cidadãos fundamentalmente urbanos, ou artistas fundamentalmente urbanos. E há localidades rurais, suburbanas, onde há uma vida intensa, uma realidade ainda muito natural, muito menos artificial que a realidade das cidades. E que eu gosto. E agora estou a sonhar com este encontro do
Montemor.
Lá no distrito, não é? No distrito de Coimbra, é um concelho que está ali, que tem as suas freguesias, e tem umas 11, 10 ou 11 freguesias, e que nós vamos passear e vamos ver aquela realidade que está ali. É uma realidade que também nos inspira. É uma realidade menos artificial do que aquela que habitualmente nós vivemos. Isso para a criação artística, para a criação poética, é motivo de regozijo.
Falámos já, ou pelo menos o Lupito falou, do Brasil, e é bom esclarecer isto, é membro da Academia de Artes e Letras e Ciências do Rio Grande do Sul, não é? Foi
sim,
há
sim,
pouco
sim,
tempo.
Sim, sim.
Mas foi também reconhecido pelo governo francês como um dos 15 melhores poetas da África Negra. Bom, e há um número, série de prestígios.
E sabe o que é que acontece que me espanta às vezes? É que estes reconhecimentos, em regra, vêm de fora, chegam-nos de fora. Eu fui agraciado agora com uma comenda no Brasil também, de personalidade, que me dá o título de personalidade literária internacional para os brasileiros, para as academias brasileiras. E em Angola,
ninguém. Santos da Casa, como
se não fazem milagre. Eu costumo dizer que só nós soubemos lá quem são os santos que fazem milagres.
Mas já vamos falar do que é a literatura em Angola. Mas para já eu queria, Lupito, que voltássemos no tempo, não é? E falássemos de como é que se dá esse encontro de Lupito com a poesia. Como é que surge essa paixão? Porque eu acho que é também isso tudo, não é?
E
o leva à publicação, em 85, do primeiro livro, que se chama Entre o Ecrã e o Esperma, que foi menção honrosa num concurso de literatura. Quem era este jovem que surge tão ligado à poesia?
Bom, isso tem história. Isso tem uma história, tem uma história muito longa. Eu sou neto de um capitão, neto paterno, de um capitão de segunda linha no tempo colonial. E esse capitão de segunda linha, que atendia pelo nome de Manuel da Silva Feijó, era uma pessoa já minimamente letrada. Minimamente letrada, mas ser letrado naquela altura era de segunda classe, terceira, quarta classe, já era um doutoramento. E ele também tinha uma outra profissão, que era ocupação de requerimentista. Não sei se a Fernanda sabe o que é um requerimentista.
Requerimentos?
Sim, na sua aldeia, na sua comunidade, como o pessoal todo era quase todo iletrado, analfabeto, e ele, aquelas pessoas que queriam escrever cartas, por exemplo, para o governador da província, as pessoas que queriam fazer requerimentos endereçados a determinadas instituições públicas, ou chefe do posto, ou chefe lá do posto administrativo, então recorriam ao meu avô, e o meu avô, com a sua caligrafia de...
bonitinha.
Toda arredondada, toda brilhante, não sei quanto... fazia o requerimento depois de ter a conversa, dizendo: o que é que você quer? Ah, eu quero solicitar isso, quero pedir aquilo. Pronto, ele fazia o requerimento e tal, e a pessoa lá punha o dedo para deixar as impressões digitais e ele encaminhava o requerimento às instituições de direito. O que significa dizer que esta é a primeira referência, se quisermos, literária, não artística, naturalmente, mas literária dentro da minha família. Depois há um dado muito importante que eu conto e conto sempre. Quando eu fiz a quarta classe, eu tinha 9 anos. Completei a quarta classe, ensino primário, o meu pai ofereceu-me como prenda uma máquina de escrever. Que essa máquina
isso é fantástico.
E eu, essa máquina de escrever, conservo até hoje, funciona maravilhosamente bem. Está num pequeno museu que eu tenho lá em casa. E a partir dali, eu comecei a datilografar. Antigamente, o curso de datilografia era um curso profissional, datilografia, mecanografia, essas coisas eram cursos profissionais que tiravam para as pessoas irem trabalhar no setor público, como escriturários, como assistente disso, assistente daquilo. Mas eu, logo aos 9 anos, comecei a datilografar na minha máquina.
E o que é que escrevia, Lupito?
Escrevia tudo, copiava tudo, aquilo era para ganhar prática de datilografia e depois eu até ensinava algumas minhas irmãs mais velhas a datilografarem, aquelas coisas todas, e fui escrevendo coisas. Mas lembro-me, e isso também ainda conservo, felizmente eu sou um conservador nesse sentido, conservo de ter tido 7 anos e ter no dia da mãe escrito um cartão postal com alguns dizeres dedicados à minha mãe, que eu oferecia no dia da mãe, eu tinha 7 anos. Estava a salvo erro na segunda classe. Mas por incitação dos professores, a professora incitou, hoje é dia da mãe, vamos, cada um dos meninos faz um postalzinho para a mãe. E eu escrevi umas coisas. A minha mãe guardou aquilo, e eu quando vi aquilo, já muito recentemente, que a minha mãe me ofereceu, quando eu fiz 50 anos, a minha mãe ofereceu-me aquele postal que eu lhe tinha oferecido quando eu tinha 7. E eu quando vi aquilo, eu disse, mas aqui tem uma certa intuição, já há uma certa intuição por ver, para versificação. E outra referência que eu tenho. Depois entro para o liceu, e quando chego no liceu, em razão das leituras mesmo, dos livros, e tinha um professor, que é o professor Baltazar, que ainda está em Angola, é um professor português, que era meu professor da disciplina de português mesmo. E que gostava muito de literatura. A partir dali, o que é que acontecia? As nossas provas os testes, geralmente tinham uma parte de interpretação de gramática, uma parte de interpretação de textos e outra parte de composição ou redação. Nesta parte da redação, como o meu professor gostava muito de poesia, num destes dias este professor mandou-me fazer uma poesia. E vamos lá fazer poesia. Então, na redação, deu um tema e fizemos. Eu tirei 5, que esta parte valia 5 pontos, ou 5 valores. Eu tirei 5 pontos nesta parte. Porque o máximo eram 5, ele deu-me 5. A partir daquela altura, todas as provas, ele foi meu professor durante 2 anos, e todas as provas que eu fizesse, tinha eu 12, 13 anos, todas as provas que eu fizesse, eu não fazia redação. Fazia
poema.
o suposto poema, porque tecnicamente e artisticamente aquilo não era assim grande coisa, não é? Eu fazia aquilo e ia lá buscar já 5 valores para compensar com algumas debilidades das outras partes da prova e dificilmente eu tinha... Imagina, se eu vou buscar 5 valores ali e depois tenho 12 valores na prova, 12 sobre 20, significa dizer que o resto eu fui buscar muito pouco nas outras áreas
da gramática, se calhar, essas coisas.
Quer dizer que eu tinha debilidades ali e
compensava.
E eu sempre tinha 5 valores.
Na criatividade.
Ali nunca mais parou. Até que fui escrevendo poesia e crónicas, textos, para a rádio. Havia um programa em Angola muito conhecidíssimo nos anos 70, 80, que era o Para Jovens, um programa para jovens, que era feito mesmo por jovens estudantes. Era um programa da Rádio Nacional de Angola, que era feito por jovens. Então eu fui colaborando, mandando textos, e até que em 1980, depois da morte, o Agostinho Neto morre em 79, e até que em 1980, nós, um grupo de jovens estudantes e amantes da literatura, proclamamos uma então Brigada Jovem de Literatura de Luanda. Porquê? Porque tinha sido fundada a União de Escritores Angolanos, e a União de Escritores Angolanos tinha os monstros, aqueles que nós chamamos os monstros sagrados da literatura angolana, os Pepetel, os Luandinos, o próprio Neto, o Agostinho Neto, que acabou sendo o primeiro presidente, o Anhanga Xito, as grandes referências da literatura angolana estavam na União de Escritores. E neste período de 75 a 80, foi um período de um boom editorial, onde se publicou, a União de Escritores editou, quase tudo que os grandes autores tinham feito na clandestinidade, na guerrilha, nas prisões, no exílio. Então, publicou-se tudo neste período e não houve um tempo suficiente para novos valores. E foi a partir de 1980, por via dessa fundação da Brigada Jovem de Literatura, que nós começamos a assumir a literatura e o fazer literário como motivo de consciência ou de consciencialização. Até que, de 80, mas aí nós escrevíamos mais, um bocadinho panfletários, em razão das circunstâncias de então. Nós vivíamos um contexto de partido único, a orientação era marxista-leninista, e então nós, um bocadinho panfletários, como não podia deixar de ser, iniciámos. Até que em 1984, já muito mais consciente e apoiado por um grande autor angolano, já falecido, que eu tenho como um dos mentores, aliás, dois já falecidos, o David Mestre e o Rui Duarte Carvalho. Até que, apoiados por essas duas pessoas, nós criámos já num círculo mais restrito, um coletivo literário de um coletivo de trabalhos literários a que denominamos O Randange, e que estava eu, publicamos um manifesto em 1984 no Jornal de Angola, sobre os nossos propósitos literários. Eu, o Luís Canjimbo, o Domingos Ginginha, o Frederico Ninghi, o António Fonseca, uma série de jovens, mas com uma perspectiva não só, primeiro, era de barrar um certo cantalutismo que fazia graça no contexto literário local, e, segundo, apresentar uma nova proposta de caráter estético, porque até aí a grande literatura angolana era mais de caráter ético, consciencialização das populações, para a luta, para a guerra, e aliás que esse caráter ético que advinha de um passado desde os idos de 40 por via do nacionalismo, dos nacionalistas. Quer dizer, o objetivo ali era de consciencialização das grandes massas populares, das populações locais, para a independência, para estas coisas. Nós ainda entramos por esta via, mas depois fizemos a curva e demos a volta à literatura angolana com o objetivo de contrabalançar motivos de caráter estético com os motivos de caráter ético. Ou seja, para além da consciência, nós também já íamos atrás de uma certa beleza na arte de fazer a poesia.
Poesia, sim.
Poesia e não só. Então, aí começamos a ganhar consciência porque começa a haver descaradamente, visivelmente, começa a haver uma espécie de luta, de conflito de gerações. Porque as gerações, como nós estávamos a escrever diferente do ponto de vista estético, valorizando muitas das vezes mais os valores estéticos do que os valores éticos, nós começámos a ser acusados de escrever, fazer arte pela arte, de escrever coisas que ninguém compreendia, porque nós fomos...
Eram os revolucionários da
altura. Mas os revolucionários geralmente nunca são compreendidos.
Nunca são compreendidos, já estão a fazer uma revolução,
sim,
não é?
E nós fomos beber dos grandes autores aqui, do Gilberto Marques, do experimentalismo português, fomos beber dos brasileiros, do concretismo brasileiro, dos irmãos Campos, fomos beber das teorias mais modernas do fazer poético que não eram, que para nós eram novas, mas que na Europa na América já funcionavam. Uhum. Então isso atrapalhou um bocadinho as pessoas, porque deu-se conta que nós estávamos a escrever de uma outra maneira. E diziam até que os nossos poemas ou os nossos textos não tinham conteúdo, só tinham forma.
Há sempre uma resistência à mudança, não
é? A verdade é que 35 anos depois, cá estamos nós.
Sim.
Cada vez mais profissionalizados.
Mas eu quero fazer aqui um parênteses, que é o seguinte. Há nos discursos que eu ouço de Lupito... há uma a importância que são os mentores, não é? Na vida de Lupito, e já falou aqui, David Mestre, Rui Eduardo Carvalho, e há outros, com certeza, o Lupito acha que atualmente não se tem isso em conta, a nova geração não tem isto em conta. Portanto, vamos lá aqui tentar ver aqui as coisas. É assim... O Lupito dá muita importância e venera. Portanto, eu queria também sentir o que era o Lupito naquela altura. Portanto, havia uma certa humildade perante quem queria entrar, porque veneravam, de facto, estas pessoas que estavam no mundo literário, não é?
Sim, sim.
Faziam questão em os ouvir. E se calhar também havia uma geração que gostava de ser crítica, de ser contundente, de ser esses mestres também. Havia esse lado, não é?
Sim.
E vocês estavam abertos a ouvir essas críticas.
A ouvir.
Não é? E sem medo. E eu queria também ao mesmo tempo que o Lupito falasse nisso. Como é que perante isto, perante esta humildade de aprendizagem, também se ganha força para se criar um outro caminho? Que foi a do Lupito e outros jovens como o Lupito. Portanto, acho que houve uma geração que vos deu a sustentação,
sim, 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 sim.
Não é?
A sustentação.
Para vocês criarem o vosso próprio caminho.
Sim, sim, sim. E geralmente é assim. Como eu falei no conflito de gerações, o conflito de gerações nas sociedades modernas é sempre bom, um motivo que não se pode descurar.
E é sempre, se calhar, necessário.
Sim, é sempre necessário, porque a partir do conflito e da contradição que se faz o crescimento. Mas deixa-lhe dizer, eu li um crítico que é o Harold Bloom, um crítico literário americano e ensaísta, que é o Harold Bloom, que ele dizia, nas angústias das influências, ele dizia que se biologicamente os filhos não escolhem os pais e os pais também não escolhem os filhos, os filhos não escolhem os progenitores, mas artisticamente eu posso escolher aqueles que eu depois vou ter como pais. E às vezes os pais também escolhem os filhos do ponto de vista artístico. Eu posso escolher ver quem é o jovem que me dá mais acutilante, aquele que me dá mais promessa de futuro, e eu posso investir. Fazer dele um filho meu. E eu próprio também posso escolher, eu filho, também posso escolher o meu pai. E ver com quem é que eu mais me identifico do ponto de vista do artístico literário, do ponto de vista da concepção do verso ou do verbo, e eu próprio adotar como pai. Foi o que aconteceu. Nós adotamos aquelas figuras, algumas das figuras de referência, que nós venerávamos, como você disse muito bem, e continuamos a venerar, alguns até mesmo falecidos, porque muitas vezes, e aí agora vou abrir um parênteses pequenino, muitas vezes quando as pessoas ficam muito espantadas quando leem o Mia Couto. Mas nós já liamos o Andino Vieira antes, que era uma escola e uma revolução pela qual também passou o próprio Mia. As pessoas às vezes ficam muito espantadas quando nós liamos o Landino Vieira, ficávamos assim vislumbrados com um linguajar altamente criativo, com uma capacidade inventiva fora do comum, mas já havia um Guimarães Rosa na literatura brasileira. Está a entender? Nada vem por acaso. Quer dizer, há sempre uma sequência. E aí cada um escolhe, adota o pai literário que quiser. Nós adotamos alguns que, como repito e disse bem a Fernanda, veneramos, continuamos a venerar mesmo, dentre os quais cito o Luandino, o Jacinto, o David Mestre, o Rui Duarte Carvalho, fundamentalmente. Também não posso esquecer de uma figura de referência fundamental do ponto de vista estético da poesia angolana, que é o Arlindo Barbeitos, que é uma figura fundamental do ponto de vista da concepção estética do texto literário e, fundamentalmente, do texto poético. Agora, indo à segunda questão da sua pergunta, realmente nós sentimos que hoje há menos entrega, menos estudo, menos leitura, há mais arrogância por parte das chamadas novas gerações. O que implica dizer que conversa-se menos. E conversa-se menos até por causa das, também como um efeito do surgimento das novas tecnologias. As pessoas estão nos computadores. Eu, quando, como lhe disse, comecei a escrever numa máquina de escrever, numa máquina de datilografar. O Luís Cangimbo começou a escrever os meus primeiros livros, os primeiros livros do Luís Cangimbo, os primeiros livros do António Fonseca e dos grandes autores do Maimona, dos grandes autores da minha geração. Todos nós escrevemos nas máquinas de datilografar. Agora escreve-se nos computadores, com internet. E sabe o que é que acontece? As pessoas agora, até os mais novos, tem menos tempo para conversar com os mais velhos. E acontece o seguinte: estão a escrever mais e a publicar mais do que ler. E eu costumo dizer que o grande segredo daquele que se quer bom escritor é consumir, ler intensamente, cotidianamente, boa literatura. O bom escritor tem que ser, acima de tudo, duas vezes mais que o leitor comum.
Portanto, atualmente temos uma geração, generalizando, não é? Temos uma geração que lê pouco, quer ter um sucesso rápido.
Rápido.
É avesso à crítica, não gosta de ouvir a crítica.
E depois vão justamente atrás dos louros do ponto de vista material, e o livro e a poesia...
O livro é só um caminho.
Sim, é um caminho. Não enriquece
para atingir
do
um
ponto
fim.
De vista pecuniário, está a entender? Do ponto... Porque eu vou lhe dizer, eu como é que cheguei à Assembleia Nacional como deputado? Isso é importante dizer. Eu hoje posso dizer que vivo da poesia, porque ganhei uma pensão vitalícia na Assembleia. Mas vou lhe dizer como é que eu cheguei lá. Cheguei por causa da representatividade que eu tinha no momento eleitoral. Eu era uma pessoa muito conhecida, entre aspas, muito famoso, no contexto literário e artístico angolano. Então, no momento eleitoral em 92, tanto os partidos políticos ficaram loucos, queriam ter pessoas representativas na sua lista. E andamos a ser namorados por tudo e mais alguma coisa. E eu só ganhei essa representatividade, graças à poesia. E quando fui à Assembleia, fiquei 16 anos. Então hoje, se como, é razão da poesia. Mas nunca fui atrás dos louros pecuniários advindos da venda de livros.
Mas, Lupito, vamos então ver se nós conseguimos encontrar aqui... a responsabilidade disto tudo, não é? Porque a responsabilidade desta geração e responsabilidade porque não querem ler, têm outra maneira de ver as coisas, querem chegar ao sucesso rápido, seja através dos livros, seja através da música, seja o que for, sem propriamente terem orgulho no trabalho que fazem. É também uma nova política editorial, porque antigamente um editor... publicar um livro é porque era uma coisa assim, de
sim,
facto, muito...
De prestígio.
Agora a pessoa pode ter dinheiro, chegar a uma editora, pagar para ser
editado. Infelizmente está assim.
Depois temos ausências de uma política de educação.
Sim, de livro, política de difusão.
Também das escolas. As escolas não incentivam os jovens a ler.
Hoje, inclusive, Fernanda, temos autores que são estritamente comerciais. E eu não, eu sou um autor que me preocupo, sou um autor cultural, sou um autor de divulgação de valores de uma determinada realidade.
E eu faltava só este ponto. E a geração de Lupito está disponível também para ser essa massa crítica como eram antigamente os outros? É isto? Estamos
temos
aqui
estado.
Um caldeirão
sim, temos estado.
De coisas,
temos
estado. De responsabilidades
estado.
Aqui.
Portanto, temos estado porque inclusive eu tenho sido, não digo assediado, mas tenho sido, não digo assediado, mas tenho sido rodeado por jovens ávidos de saber. Eu costumo dizer que os jovens, até por causa desses códigos de linguagem que eles inventam para mandar SMS e mandar...
Perdem o gosto pela escrita,
verdadeira. Escrevem mal, porque leem mal também, e depois escrevem com essas mensagens, e quando vão escrever os seus textos, às vezes são tentados a utilizar determinado tipo de códigos que não são códigos...
Não são literários.
Não são literários, nem são próprios da língua portuguesa. E, entretanto, eu, como dizia, tenho sido contactado e tenho orientado os jovens, que hoje até me chamam mestre. Eu já sou tido como um mestre, eu até tenho um texto que eu digo que sou um mestre querido e detestado. Querido por alguns, mas detestado por outros. Mas eles próprios chamam mestre, eu às vezes digo, esqueça lá isso, que mestre somos todos nós, mas eles insistem que o mestre é mestre. A verdade é uma, ó Fernanda. Eu lembro-me quando eu comecei a fazer a crítica literária, tenho dois livros de ensaios e crítica literária, quando eu comecei a fazer a crítica literária, uma vez escrevi um texto sobre um livro de um determinado autor. E fui a um outro autor, que era o David Mestre, que era um grande crítico de referência das literaturas africanas de língua portuguesa e não só. Fui ao David Mestre. O David Mestre pegou no meu texto, leu o primeiro parágrafo e disse, o que é isso? Eu disse, é crítica literária o que eu fiz sobre o livro. Ele disse, rasgue isso, que isto de crítico não tem nada e de literário tem muito menos.
Qual foi a sensação de Lúpito?
É claro que não rasguei. Fui para casa e fui ler o texto e dar a volta o texto. Fui reler o texto. Eu disse, mas o que é que está aqui? Afinal, que não tem... Epá, então vou ser um bocadinho mais incisivo na crítica. Então, bati mais no ceguinho, entre aspas. Voltei a ir levar o texto. Ele disse, eu mandei rasgar o texto e você traz o texto. Eu mandei rasgar o texto para escreveres outro. E eu disse, tá bem, então rasguei o texto ali à frente dele. Mas tinha a cópia que eu tinha feito no papel químico. Tinha uma cópia em casa. Fui e retrabalhei o texto. Uhum. Quando voltei o David disse, muito bem, agora deixas o texto comigo que eu vou pôr isso no Jornal de Angola, vou publicar isso. Ele era chefe de redação no Jornal de Angola, eu vou publicar isso. Isto aqui é que é crítica e isto é que é literatura. E nós aceitamos isso. Uma vez eu lembro-me, o António Cardoso era secretário-geral da União de Escritores Angolanos, e havia lá uma gazeta na União de Escritores Angolanos, que era a Gazeta Lávio Oficina, que era uma revista mensal da União de Escritores, onde a União divulgava os seus autores. Eu não era membro da União de Escritores, era membro da Brigada Jovem de Literatura, e mandei seis poemas ao António Cardoso, secretário-geral, para publicar na Gazeta Lavra Oficina, que era uma gazeta de muito prestígio. Não era qualquer pessoa que publicava ali. O António Cardoso mandou-me uma carta e disse-me: a esta altura, os seus poemas encontram-se já no balde de lixo. Têm erros ortográficos, não têm poética e não servem para publicação. Mandou-me um cartão assinado, dizer: a esta altura, os seus poemas encontram-se já no balde do lixo. Tem erros ortográficos, não tem poética e não serve para a publicação. Eu tenho esse cartão guardado até hoje. O António Cardoso, isso foi em 81, 82, o António Cardoso já é falecido. Só sei que depois tornou-se um grande amigo meu, porque eu insisti, persisti e mostrava-lhe coisas. E mostrava coisas permanentemente. O problema está aí, é na persistência.
Então é isso,
na perseverança.
É esse o ensinamento.
Persistência.
É a grande escola.
Deixa-me dizer-te mais uma coisa, já assim, muito rapidamente. Eu assisti uma vez uma entrevista que o Francisco José Viegas, deves conhecer, fez ao José Craveirinha, e perguntava, o Francisco José Viegas perguntava ao Craveirinha: qual é a ideia, a opinião que você tem da nova geração de autores moçambicanos, os Whites, o Saúde, o Ngulani, essa malta toda dos nossos confrades moçambicanos? E o Craveirinha dizia: opa, escrevem bem, mas não pensam. Mas escrevem bem, mas não pensam. O Francisco Gabriel insistia, ele dizia: não, eles escrevem muito bem, mas não pensam. Ele dizia: mas porquê? Publicam muito, disse o Craveirinha. Publicam muito, publicam rápido. E eu conheço um poema do Eugênio Lisboa, do Eugênio de Andrade, que o título do poema é Conselho. E diz assim: deixa que o fruto amadureça e que se desprenda assim que passa o vento que o mereça. Portanto, é paciência,
perseverança,
insistência, persistência. E nunca ter pressa, deixar, conforme o mestre Eugênio de Andrade dizia, deixar que o fruto amadureça, para depois ele que se desprenda, basta passar, quando ele estiver maduro, passa uma pequena ventania, a manga cai. O fruto cai de maduro e pronto.
Está pronto.
Aí é o que deve acontecer, a publicação. Porque agora nós ainda não temos, a manga ainda está verde e nós já queremos comer, já queremos dar aos outros a comer. E o que acontece muito hoje.
São estes os ensinamentos, Lupito, que se calhar agora com esta conversa também muitos vão ouvir e vão aprender. Portanto, paciência, persistência, não é? Humildade também, não é?
Humildade.
A humildade.
E fundamentalmente o respeito. Para nós, os africanos, o respeito pelo mais velho, não só pelo mais velho, mas fundamentalmente até pelo outro, é fundamental. Um africano é talhado para respeitar o mais velho. Ainda, mesmo entre gêmeos, entre trigêmeos ou entre gêmeos...
Tem que se respeitar a hora de nascimento.
Sim, é um mais velho, é um... Assim. E isso é fundamental, esse respeito é fundamental. E o que eu quero dizer é o seguinte: a forma de se tratar com o mais velho, a forma de se aproximar, dizia eu aproximar, eu Odorico Paraguaçu, que a forma de se aproximar ao mais velho para pedir um conselho também tem muito a ver. A forma como um jornalista jovem pede uma entrevista aborda uma entidade para pedir uma entrevista. Às vezes é uma questão de ética e que a juventude, e que ainda passa despercebida a juventude.
E sensibilidade. Sim. Lupito, queria falar, já nós não temos assim muito tempo, mas eu queria falar, não podia deixar de falar, em Desejos da Aminata. Porque é assumidamente uma viagem muito íntima.
É o livro mais intimista que eu já escrevi.
E como é que se trabalha um livro destes e como é que se expõe ao mundo, não é? Eu queria que o Lupito falasse sobre todo esse burilar desse livro até ele estar cá fora? Como é que foi isso?
É um livro que me levou. Um livro que tem aí à volta de 50 páginas ou mais. E tem aí cerca de, ou pouco mais, de 45 poemas.
Foi editado em Portugal
pela Nós Somos.
Nós Somos.
E já carece de reedição, porque já não existe nenhum exemplar. O autor só tem um.
Eu tenho outro.
Bom, já precisamos de reeditar o livro. E é um livro que me é muito caro, no sentido que me levou cerca de 15 anos a escrever. E o livro foi escrito durante o período de relacionamento com, no caso concreto, a pessoa a quem se dedica o livro, que é a Aminata Gobel. A Aminata Gobel é uma jornalista e atriz angolana que faz o favor de ser minha companheira. Não somos casados, mas temos uma relação de intimidade saudável e que já leva alguns anos. Então eu fui escrevendo poemas eróticos, com um cunho assim muito mais intimista, poemas para oferecer a ela, e poemas para nos distrairmos nos momentos de intimidade, não para publicar. Até que num desses dias eu disse, pô, eu parece que vou publicar este livro. E dei a ela para ela dar uma opinião. Porque quando comecei a escrever os poemas, os textos, não era com o objetivo de livro. Eram poemas que eu ia oferecendo a ela, assim, nos nossos momentos de intimidade. E depois, como vi que eram muitos, já depois de 15 anos já eram muitos.
É uma musa.
Então,
é uma musa.
Sim, e aí eu disse-lhe, epa, vamos publicar isso. Vamos publicar, e ela fez a primeira leitura de censura. Aquilo tinha aí cerca de 60 ou 70 poemas, e ela começou a cortar, ficaram 50, depois de 50 ficaram 40, não sei o quê. E até que, bom, vamos publicar. Bom, mas a verdade, e publicamos aquilo, assumimos, tanto eu como ela, assumimos em dizer coisas que nunca se tinham dito diretamente, porque este livro é o primeiro livro totalmente erótico em toda a história da literatura angolana. E a verdade é esta, o livro teve um impacto. Correu logo, porque as pessoas, os jovens fundamentalmente, e as jovens meninas, queriam, afinal de contas, era ler poesia, a poesia era... Eu tenho um livro que se chama Cartas de Amor. Mas que não são cartas de amor, nem são poemas de amor exatamente. São poemas genéricos, mas dei o título. E esse título também já vai na terceira edição. Vendeu rápido porque as pessoas iam lá à procura de cartas. Os jovens e as jovens...
Do amor, afinal é isso que os move.
Há uma carência do amor. Há uma carência na juventude, que há uma apetência da questão sexual, da questão do erótico. E os jovens foram atrás dos desejos da Aminata porque ouviram falar que era um livro totalmente erótico e bastante picante, entre aspas. Mas a verdade é que a própria Aminata não tinha assumido o livro, e logo que o livro saiu aqui em Portugal, há um crítico e tradutor e editor português, que se chama José Carlos Marques, que disse: Desejos de Aminata são já um caso notável na poesia erótica de língua portuguesa. Na verdade, nem se pode bem etiquetá-lo como tal, visto que nele não há fronteiras entre o emocional, o erótico, o obsceno, o pornográfico, o amoroso, ou tudo isso se funde em algo que não é nenhuma destas coisas, sendo-as todas ao mesmo tempo. Quando isto foi publicado por um crítico, eu disse, você, agora o meu livro é um dos casos mais notáveis da poesia erótica de toda a língua portuguesa. Eu disse, Aminata, ouvi isto aqui. Agora a Aminata diz-me que vamos publicar a segunda edição
Com os outros poemas
que ela censurou. Quer dizer que é um livro que me deu muito prazer a escrever. Praticamente escrevemos a dois. Porque eu escrevia, mostrava, ela dava uma opinião. Praticamente escrevemos o livro a dois. E é uma experiência muito, muito agradável, principalmente quando os jovens... Porque o que eu quero é ser lido fundamentalmente pelos jovens e pelas futuras gerações. Eu estou a fazer uma escrita não para agora, com uma perspectiva não de presente, mas para o provir, com uma perspectiva de futuro, para ser lido daqui a 50, 100, 200, 300 anos.
Lupito, Realmente, com o tempo a correr, eu ainda queria falar sobre isto, assim, de uma forma mais curta.
Vou ser muito rápido.
A literatura angolana encontra-se bem e recomenda-se, ou é uma literatura que não tem herdeiros?
São raros os herdeiros. São muito raros, porque estaria a ser de veras demolidor se dissesse que não tem. São raras, vão aparecendo algumas novidades, há novos autores de referência, mas a verdade é que os novos autores que estão a surgir agora ou vêm do jornalismo, têm uma prática jornalística já de há anos, ou são autores que vêm da minha geração, mas que começaram a publicar agora. Está a entender? Isto fica um bocadinho complicado. Agora, novos autores, do ponto de vista etário, jovens assim de 20 e poucos anos, 20 e poucos, 30, 30 e poucos, estes escasseiam. Mas estão lá, dois ou três. A literatura recomenda-se. A literatura angolana recomenda-se. Eu, às vezes eu digo que, do ponto de vista geracional, do ponto de vista periodológico, depois da minha geração não aconteceu mais nada. Aconteceram eram casos isolados.
Agora, a vossa geração é forte.
É muito forte.
É essa geração que marca a literatura angolana.
Sim, tem. Porque a maior parte dos autores da década de 50, 60, 70 estão morrendo. Sobrou o Boaventura. Dos 70 sobrou o Manuel Rui Monteiro, que está com 70 e tal anos. De 60 sobrou o Luandino Vieira. 50 a 60 sobrou o Luandino Vieira. E
Boaventura
Cardoso é de 70. Boaventura Cardoso, o Mané Rui, são os que sobraram, praticamente. Então, os do ativo são os da minha geração, da geração de 80, na base de uma periodologia de 10 em 10 anos. Portanto, os da geração de 70 estão o Arlindo Barbetos, o Manuel Rui Monteiro e o Boaventura Cardoso. Sobraram. Ou ainda estão em vida, entre aspas. E da minha geração, posso lhe referenciar, excluindo-me naturalmente, o Luís Canjimbo, que é um dos maiores ensaístas e críticos de referência no continente, e em Angola e não só, o João Maimona, o Conceição Luís Cristóvão, são uma série, o José Luís Mendonça, o António Fonseca, quer dizer, uma série de nomes que só não são conhecidos aqui e noutros contextos por causa da falta de circulação de autores, de agentes culturais e até do livro dentro da comunidade da CPLP. São autores bons, melhores do que muitos que têm sido divulgados aqui em Portugal e no Brasil. Melhores, muito melhores, e isso é ponto assente, mas que estão lá. Não saem de lá, a sua literatura esgota-se lá e fica ali dentro das fronteiras de Angola. Isso é que é uma pena.
E às vezes fronteiras de Luanda.
Sim, senhora. Sim, senhora. Porque eu ainda dias dei uma entrevista e estava com sentido crítico que a União de Escritores tem um programa de internacionalização da literatura angolana. Eu disse, se nós não vamos a províncias, já não temos guerra. A justificação anterior era da guerra. E por causa da guerra não íamos às províncias, que estão ali a 100, 200, 300 quilómetros. Porquê que estamos preocupados em dar o salto além fronteiras?
Se aqui não somos conhecidos.
Se aqui nós não somos conhecidos. As edições feitas em Angola agora começaram. O meu primeiro livro saiu com 10 mil exemplares. O segundo livro, 10 mil exemplares. O terceiro livro, nos anos 80 ainda, 5 mil exemplares. 5 mil exemplares. As edições foram reduzindo. Hoje, Luanda tem 6 milhões de habitantes, 6,3 milhões de habitantes, segundo o último censo, e as edições reduziram, estão a 1000. Uma edição de 1000 para esgotar é um caso sério. São poucos autores que esgotam edições de 1000 exemplares assim, num curto espaço de tempo. Então, isso nós, quer dizer, temos que levar o livro. Nós temos 18 províncias. Se 1000 exemplares editados levarmos pelo menos 100 para cada província, ainda vão sobrar 8 sem livros. Quer dizer, se levarmos 50 livros para cada província, está muito bom. Mas isso não se faz. Quer dizer que a difusão interna ainda é muito carente. É muito carente.
Há trabalho a fazer.
Há trabalho a fazer. Mas também não podemos descurar a necessidade da internacionalização. E é o que nós estamos vindo a fazer. Mas penso que se pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Lupito, terminamos com esta maravilha que me chegou mesmo agora, que é um novo livro, Reuni Versos Doutrinários.
Doutrinários.
Que livro é este?
Reunir versos do trinário, deixa-me explicar-te, é mais ou menos, o resumo dos meus 35 anos de poesia. Ou seja, escolhi alguns poemas que me dão muito prazer, que me deram muito sacrifício e me dão prazer eu mesmo ler as coisas que escrevo, porque eu descubro-me cada vez mais nas coisas que eu escrevo. Eu, quando leio um poema, eu descubro coisas que eu ainda não tinha dado conta que elas estão lá. Então revelo-me, e os poemas revelam-me circunstâncias, situações que eu no momento da escrita não tinha visão, não tinha visto. Quer dizer que a fruição me dá outra maneira de ver e de estar nas coisas. Entretanto, tenho aqui eu acresci o quê? Eu já fui 12 vezes a Moçambique. Eu já fui 12 vezes a Moçambique, ainda estou a ir agora na Feira do Livro novamente em maio, porque já estive na do maio passado. Tenho um convite para ir agora no Festival Literário da Matola, não posso ir porque tenho que ir ao Brasil atender outro compromisso em Ouro Preto. Mas escrevi, nas minhas idas a Moçambique, inspirou-me a escrita de um livro sobre Moçambique. E fui a esse livro, poemas que nunca foram publicados em lado nenhum, eu publiquei aqui, que suponho que é Xangana, que o título do livro é Nakuranza Muipiti, quer dizer que eu te amo, Moçambique. Está aqui dentro dos reuniversos, ou seja, são vários universos dentro da minha poesia, que dá o título, de uma certa doutrina que eu, aquilo que eu, que eu, quer dizer, de uma certa doutrina, de um certo de princípios, conjunto de princípios, valores e não sei o que é que eu
defende, né?
Sim, dentro da própria versificação, por via da versificação. Então, tenho Nakuranza Muipiti aqui, que é uma novidade, e tenho, e os moçambicanos vão se espantar com isso porque também não conhecem. Não conhecem. É um livro muito moçambicano. Se não tivesse o meu nome e tivesse o nome de um autor moçambicano, acreditavam que é um autor moçambicano que escreveu, porque eu fiz muito esforço para ir buscar alguns aspectos da moçambicanidade para aplicar na poesia, na versificação. E tem uma outra parte importante também, que é um livro que eu escrevo, que é A Doutrina dos Pitós. A Doutrina dos Pitós é um livro infanto-juvenil, de poesia infanto-juvenil, que ainda também não foi publicado e que eu incluí aqui nos meus reuniversos literários, reuni nos meus universos literários e doutrinários. E também está aqui a Doutrina dos Pitós. Pitó é um nome de um filho meu, o meu último filho está com 17 anos, e ele, ao longo do seu crescimento, eu fui escrevendo poemas
Dedicados a ele
também. Tal como escrevi os da Aminata, fui escrevendo vários poemas infantos-juvenis. Depois fiz o trabalho e dei um livro que é A Doutrina dos Pitós. Os pitós são todas as crianças. Pitó é um pitozinho.
É um nomezinho amoroso.
É um nome amoroso. Então encontra-se aqui A Doutrina dos Pitós. Mas o fundamental ainda que está nesse livro são cerca de... Este livro tem 448 páginas, mas são cerca de... O fundamental que está neste livro são cerca de 127 páginas. As primeiras 127 páginas vêm um conjunto de textos críticos sobre a minha obra, estudos e análises e recensões que foram feitas sobre a minha obra nos mais diversos cantos do mundo e pelos mais variados autores, amigos e autores e críticos literários. Mas textos que me chegaram, né? Alguns... E fui aqui porque quem lê isto vai ficar com uma noção e da dimensão, se é que ela tem dimensão alguma, fica com uma noção do meu trabalho literário. Tem professores americanos, professores portugueses, professores brasileiros, tem escritores. Eu gosto de ser analisado também por escritores. Eu gosto de ver poetas a falarem e a escreverem sobre a poesia de outros poetas.
É o mundo Lupito Feijó aqui neste
livro. Alguma parte deste mundo, porque este mundo é incomensurável e... Porque eu tenho mais de 1000 poemas publicados. Porque eu publico poesia na internet, ainda hoje publiquei 2 poemas de manhã na internet.
Lupito, até breve.
Até breve e, como sabes, eu sinto muitas saudades quando eu saio daqui e farei questão de te contactar, como sempre, não é? Sinto saudades, que eu gosto de estar. Eu gosto, há pessoas que dizem que não gostam de Lisboa, mas é das capitais europeias que eu, que eu mais gosto. Eu gosto de Lisboa e Paris.
Foi uma conversa com o escritor e poeta angolano Lupito Feijó. Boa noite, boas leituras.
Escrever na água. Gota a gota formam-se palavras. Contam-se histórias. E mergulha-se no mar de emoções.